pessoa, seja no ambiente de trabalho, na família, onde quer que eu esteja, se eu prezo o diálogo que o outro pensa, se eu sou uma pessoa, às vezes uma liderança, que também tem a participação como um dos pilares, como você usou, porque a participação hoje, o diálogo, a igreja tem o novo nome da sinodalidade, né? Uhum. Que você vai juntando as caixinhas, as pedrinhas, e vai dizendo, mas nós estamos falando da mesma coisa, né? Com novos nomes, nós estamos falando da participação, da inclusão, nós estamos, veja que são pedrinhas com pequenas variantes, mas que estão ali o tempo todo, então professores deveriam ser, os educadores, até tem alguns que não gostam de ser chamado de professor, mas de educador, quer dizer, educadores somos todos nós. É a Patrícia aí ao seu microfone, no programa, na coordenação, nas escolhas. Então, eu considero os profissionais da comunicação como educadores, porque, como dizia um dos principais teóricos que nos iluminou muito, Mário Kaplun, ele é um argentino uruguaio, né? Que ele dizia, no tempo que ele trabalhava com televisão e rádio, ele dizia, não era necessariamente com a escola, cada comunicador é um educador. Então, nesse sentido, todo profissional, oxalá, todos nós tivéssemos, e também essa intencionalidade, né, de estar. Eu descobri, Patrícia, que a pastoral é um espaço de educação. Claro. Nós não trabalhamos o tempo todo com valores, com os valores humanos, os valores cristãos, o respeito, a honestidade, digamos assim, mesmo a educação, a vida cristã, tudo. Nós somos, por isso que os pais são educadores também. É. O catequista é o educador da fé, né? Assim a gente vai ampliando o nosso leque de educar para a comunicação. E a comunicação, ela hoje é transversal, ela perpassa tudo. Por isso que uma das características da educomunicação é a interdisciplinaridade. Então, educação e saúde, educação e meio ambiente, você pode ir trabalhando idoso, então você vai dando aí, então quando você vê tudo isso, o diálogo, a participação, você entende que a educomunicação, ela é essa grande abrangência inclusiva de todas as áreas, né?
Exatamente, acho que ficou claro, já está ficando claro aí para o nosso ouvinte, né, para a nossa audiência, esse conceito, que quando a gente fala educomunicação, pensamos logo na tecnologia na sala de aula, né? Implementar tecnologia na sala de aula, não é disso só que estamos falando. Também a tecnologia vai aparecer como tema, né, até nas discussões, nos trabalhos, nas publicações, mas não é só sobre isso. Acho que cada vez que a gente promove diálogo, que a gente estimula aí a autonomia, o protagonismo, esse senso crítico, né, estamos produzindo, estamos fazendo educomunicação, não é isso, irmã Helena?
Verdade. Eu tenho um colega que ele trabalhou muito os memes, por exemplo. O que você tem hoje de expressão de comunicação? Aí você pode ir para a música, você pode ir para a notícia. E como a notícia educa? Desde que você faça aquilo que nós aprendemos no jornalismo, pelo menos três lados da notícia, né? Para que a pessoa também ela vá tirando as suas conclusões. E é muito bonito, por exemplo, essa... esse olhar que ele tem em conta a audiência. Por exemplo, eu vou falar agora com o ouvinte que nos vê ou que nos ouve. Você que nos escuta, você está interpretando tudo isso aqui a partir daquilo que você já conhece. Aí você fala, então eu ligo com isso, com aquilo, com aquilo. foge daquela teoria de que eu falo e você me escuta.
Uhum.
Considerando, não, é importante que você também diga aqui para a Patrícia, ah, com isso eu estou de acordo, mas com aquilo eu penso diferente. Uhum. E isso nos enriquece, não é verdade?
Lógico.
Isso é muito bom, é muito
essa
saudável.
Essa comunicação, que essa via de mão dupla, né? Não só
exatamente.
Assim, o poder da comunicação não está só aqui nos profissionais que estão utilizando os microfones, estão aí nas telas, nas TVs, nos meios formais, mas quem produz comunicação o tempo todo, aí em qualquer lugar que esteja, na sua paróquia, na sua comunidade, na sua pastoral, e cada vez que leva, que propaga essas mensagens, tem feito sim, está fazendo sim um trabalho de educação, de comunicação. Então, a educomunicação tem a ver também com evangelizar, né, irmã? Total,
sem,
né?
Dúvida, sem dúvida. Nós temos no Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil um capítulo sobre comunicação e educação, porque a igreja tem em vista... Por que nós nos servimos dos meios de comunicação? Quando nós falamos evangelização no sentido amplo, sim, é para que Jesus Cristo seja conhecido e amado, mas a evangelização, ela tem esse olhar amplo para o humano, para o social, tanto que um dos pilares da evangelização é a caridade social, né? É o anúncio, mas é a caridade também, é todo esse aspecto do pensamento, no diretório nós conseguimos, dentro das assessorias também, foi incluída a visão da educomunicação, no sentido, assim, de conhecer, de ter esse princípio do diálogo, da participação. Então, a igreja inclui muito esse pensamento de educar para a comunicação nas suas orientações no Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, que teve inclusive a revisão agora no ano de 2023, uhum. Não tanto para mexer em coisas fundamentais, mas sobretudo por conta dessa questão do digital, que, uhum. que evolui bastante. Então, esse capítulo foi bem enriquecido também.
Maravilha, uma comunicação que também interfere nos contextos, né? Hoje nós vemos, por exemplo, um contexto de muitos conflitos, né? Nossa realidade, a questão da violência que tem crescido em escala global, desde as nossas realidades, às vezes no dia a dia, na dificuldade do diálogo, da intolerância, né? Da dificuldade de entender que o outro tem uma opinião diferente da minha, torce para um time diferente do meu, vota no partido diferente do meu. Então, essa comunicação também que promove a verdade, a paz. Esse já foi um tema também muito sem trabalhado, né, na nossa realidade, fala muito aí do trabalho de Paulinas.
Sim, sim. Nós tivemos, quando se falou verdade e paz, me remeti à campanha da fraternidade de 1989. Não sei se você lembra, mas eu trabalhei nela.
Trouxe daí também isso.
Comunicação para a verdade e a paz. Então, a comunicação, até o lema da Cignis Mundial a comunicação para a verdade e a paz, né? Justamente para construir uma cultura de paz. E o que estudos mostram, assim, a gente pode se aprofundar, de que também é o outro, porque pensa diferente de mim, é meu inimigo, não é, é outro, mas... Fala-se que também é o comando dos algoritmos. Quer dizer, quem é que está por trás? É esse o senso crítico que nós temos que ter. As famílias que se dividem por conta de partido político, né? O que a gente sempre fala, olha, futebol, religião e política, não vamos discutir, não. Deixa cada um na sua. Mas por que que o outro tem que ser inimigo ou não conversa? Ou você já põe um clichê, né? Ah, se fulano votou num candidato diferente do meu, é meu, já não comunga comigo. Como assim, né? Então, tudo isso aí também tem a ver com os algoritmos, uhum. com todas as campanhas na dark, na internet dark, quer dizer, nas profundas, naquilo que nós não conhecemos da internet, que é colocado para que você entenda dessa forma. Mas olha aqui, nós estamos numa rádio católica. Jesus nunca ensinou isso. Jesus, inclusive, disse: ame os seus inimigos, né? Não retruque com a mesma moeda. Então, nós seguimos Jesus Cristo. E como seguidores, seguidoras de Jesus Cristo, nós queremos que todos se amem, que tudo pelo menos se respeitem. Você sabe, Patrícia, que eu escutei um professor, uma referência de comunicação, ele é francês, o Dominique Volton. Uma vez que ele esteve aqui em São Paulo, na faculdade Casper Libero, estava ainda fazendo aquele trabalho da União Europeia, sabe? De criar aquele bloco da União Europeia. E ele disse o seguinte: não pensem que é porque os países se amam, é para que não se matem. Veja, a lei internacional hoje, as convenções internacionais, e aqui está bem essa questão da guerra hoje. Hoje não estão se respeitando convenções internacionais e se desrespeita a autonomia dos países em nome do quê? Da venda de armas, do poder bélico, de um ou outro mandar em todo mundo. Veja, isso é ameaça à democracia. Tem estudos, inclusive, sobre essa questão da internet, por isso que nós temos que ter o pensamento crítico, né? Que estão levando, inclusive, ao compromisso da democracia. Uhum. Certas campanhas de desinformação. A gente usa muito a palavra desinformação, né? Uhum. Então, tudo tem a ver com essa educação para a comunicação. Se você não gostar da palavra educomunicação, tem gente que não gosta. Então, diga, pense, educar para a comunicação, e eu tenho que me educar o tempo todo, tenho que ficar atenta, vigilante o tempo todo, uhum, para não cair nessas armadilhas.
Exatamente, sempre com esse pensamento crítico, né? Você está ali sempre olhando a mensagem que chega, o que está por trás, né? Ler os subtextos, as entrelinhas dessas comunicações e me posicionar também com os meus valores. Então, estamos falando aqui, gente, da educomunicação, que é mais do que técnica, é mais do que utilização da tecnologia da comunicação, é realmente uma postura, uma forma diferente, né, de levar essa comunicação de forma consciente. E aí, quando a gente traz para um ambiente específico escolar também, né, irmã, a gente pensa que a educomunicação traz um novo paradigma também, do olhar desse professor, que não vai ser só aquele que vai trazer o conteúdo técnico, o conteúdo formal, mas ele vai ter que fazer também essa interseção com a vida, né, com as experiências que esses alunos trazem. O aluno não vai ser mais visto com aquele depositário que é aquela página em branco, né, sem luz, que só vai receber, mas ele também interage, ele também traz a sua vida. Então, a educomunicação traz essa proposta também de uma comunicação que vê o ser, né, como um todo.
Verdade, você usou palavras-chave aí. Aluno quer dizer sem luz. Por isso que alguns usam a palavra docente, discente, sim, ou educador, né? Mas e assim também a questão de depositário, de repositório. Quer dizer, Hoje o conhecimento está em movimento. Isso. O meu aluno é um interlocutor, tanto que uma palavrinha também nova não é destinatário, mas interlocutor. Você que nos acompanha, que acompanha a Patrícia aí diariamente, é interlocutor da Rádio Cardeal FM. Isso. Então, você é alguém que a rádio tem em conta, aquilo que você pensa, aquilo que você diz. Às vezes a gente se acomoda, ah, eu vou escutar lá. Mas se você tem alguma ideia, dá também uma ideia de programação. Nós construímos juntas essa pauta, né, Patrícia?
Claro, exatamente.
Então, a gente constrói junto. Eu, às vezes, Patrícia, eu vejo alguma informação, eu vou atrás para checar. Se eu tenho contato do assessor de imprensa daquela diocese, ou arquidiocese, por exemplo, tem muita notícia de igreja também que é fake, né? Que é desinformação. Eu vou atrás, eu pergunto, isso aqui procede? Quando eu vejo alguém compartilhando e eu conheço a fonte, isso aqui procede? Ou você vai naquelas agências de checagem, né? Entra, e tem muitas agências de checagem. E tem uma que é de checagem de notícias religiosas, que é a Bereia. Né? E, então, você pode ir pela internet buscar checagem, tem a Lupa, tem outras, tem uma, inclusive, do governo federal, acho que é Os Fatos. Você tem que checar as notícias, porque tem gente de plantão e com muito dinheiro fazendo campanhas de desinformação. Então, é por isso. Agora, falando da escola, de fato, o professor, a professora, a formação continuada, hoje se fala muito da educação para a mídia, né, da, inclusive propagandas do governo federal, de outros, da questão de educar para a mídia, mas, de fato, não basta só entender, é importante entender, saber mexer, saber se virar aí com as novas tecnologias, mas é essa visão também da mudança social, né? De pensar o que, que eu posso fazer para transformar aquela realidade, para mostrar também, eu sempre digo para o pessoal também da igreja, se você não fizer a notícia da sua comunidade, aquele trabalho às vezes social que você fez, se você não mostrar, quem é que vai ficar sabendo, né? Nesse sentido, cada um pode ser um produtor de conteúdo, porque as pessoas vão mudando o seu olhar à medida que elas percebem. Nossa, olha só que ação social bonita foi feita naquela paróquia, naquela escola, naquela comunidade, naquele grupo, às vezes pastoral, carcerária, que faz trabalho tão bonito, construtivo, né? Pastoral da pessoa idosa também, e coisas que são menos mostradas. É por isso que os agentes pastorando são essas pessoas que são responsáveis também pelos conteúdos que circulam, né? Não só nas rádios, nas televisões, mas próprias mídias, naquilo que a gente posta, porque todo mundo tem a sua rede social, né? E às vezes a gente só faz postzinho de brechó, de missa das crianças, de eventos, e não faz notícias de boas ações, não é verdade?
Uhum. Estimulando, inclusive, né, irmã, esse protagonismo e essa utilização dos meios de comunicação para educar mesmo, para transformar. Nós estamos num programa aqui especializado em saúde e a gente sabe o quanto também uma comunicação clara, que informa sobre saúde, sobre bem-estar, sobre escolhas, pode mudar também, né? Pode transformar a pessoa e trazer bem-estar, salvar vidas. A gente costuma dizer que a boa comunicação, a comunicação clara, que orienta, que educa também para os cuidados com a saúde, ela salva vidas literalmente, que aqui é isso, a gente tem visto isso na prática, né? Então, essa educar, utilizar a comunicação como forma de educação é urgente, principalmente nessa era em que está todo mundo conectado, o tempo todo recebendo todo tipo de informação.
Verdade, e a saúde é uma interface muito interessante, porque a informação, quer dizer, sobre questões de saúde, mas também esse processo, porque, digamos assim, quem trabalha com saúde trabalha com pessoas. Com pessoas no momento da fragilidade. Então, quanto o processo da comunicação, a humanização é importante. E é um fator, tem às vezes, outro dia eu escutei alguém falando assim um pouco de forma crítica, que tem gente que vai ao médico porque está com saudade do médico. Tem necessidade o quê? Do contato humano, né? Então, eu acho que todas as pessoas que trabalham com saúde, seja os agentes, seja pessoas com plano de saúde, quem é diretamente atendendo lá a parte da enfermagem, né, dos cuidados, tudo é... são pessoas, é relacionamento pessoal, ou seja, nós temos que estar todo dia com uma inteligência emocional muito bem acurada. Eu brinco que a inteligência emocional é o nome bonito do controle emocional que a gente tem que ter, né, para tratar, sim, bem as pessoas em todos os momentos, sobretudo no momento da fragilidade, né? Se é um momento de fragilidade, é a questão, é o cuidado da saúde. Então, eu acho que tem tudo aí para dizer a educomunicação dialoga com a saúde, sem dúvida alguma.
Com certeza. Só para quase finalizando, já que é nosso papo, mandar um abraço para Irenildes e Isidoro. Lembrando também para quem está ao vivo hoje, tá, gente? Nesse dia 20 de julho, lembrando que é também o dia do amigo, nós estamos celebrando a amizade e que a educomunicação, a comunicação, a educação sirva também para criar pontes, aproximar as pessoas, né? Muitas vezes os meios de comunicação servem também para isso, para entreter, para ser aquele amigo. Quantas pessoas, né, tem no rádio, tem nos programas, aquele encontro, aquela amizade, né? Se reconhecem também ali como família. Aqui também nós promovemos esse tipo de comunicação, a comunicação que integra o sentido de pertencimento aqui. Não é só um ouvinte, como a irmã colocou, ali eu só escuto, não, mas eu interajo, eu trago minha opinião, eu trago, é um momento de troca. Então, sim, que a comunicação seja também para criar pontes e boas e grandes amizades, não é, irmão?
Sem dúvida alguma. E eu quero mandar um abraço a todos os amigos e amigas. Aqui eu tenho a Maria Helena Sato, que também interagiu aqui no programa, e todos os amigos e amigas, não posso não deixar de dar um abraço aos amigos das Paulinas aí de Salvador, da 7 de setembro, aos amigos, a amiga Patrícia Tosta, a todos os amigos que eu tenho aí em Salvador e amigas dos que trabalham, dos que já trabalharam, e enfim, toda essa grande família. Nós somos esta família de amigos, amigos que são mais queridos que um irmão, diz o ditado, né? Então, que a companhia, porque o rádio é companhia, né? Quantas pessoas não estão ligando para estar em companhia com a Cardeal FM, com as boas mensagens que essa rádio traz, né? Que as pessoas trazem. Então, um grande abraço, de fato, a todos os amigos e amigas. E eu quero agradecer também por esse espaço que você deu para a Educomunicação e trazendo assim, cada comunicador é um educador, mas cada ouvinte, é um interlocutor e um educador. Pense-se sempre uma pessoa que tem algo a contribuir para o bem da sociedade, da igreja, da família, do ambiente onde está.
Olha, que coisa linda, a gente só agradece também te ouvir essa comunicação clara, né? Cheia de ânimo, cheia de esperança também, falando de uma forma tão linda sobre esse papel importante da construção de uma sociedade melhor a partir desses dois pilares da comunicação e da educação. E aí eu trago uma boa notícia que eu falei no início do programa, Marquinhos e ouvintes, estamos também falando hoje de comunicação porque estamos iniciando essa semana, aqui na próxima sexta-feira, vamos estar recebendo aqui na nossa emissora, através da Associação das Escolas Católicas, o ícone de Jesus Mestre da Esperança, que tem feito uma peregrinação em todas as escolas católicas aí no Brasil e chega aqui na rádio, mas não é nas escolas católicas, sim, mas fomos incluídos nessa lista de que vai receber nas instituições, seriam apenas escolas, mas a rádio Excélsio, a rede Excélsio de comunicação também vai receber o ícone de Jesus, Mestre da Esperança, exatamente por essa nossa identidade, está no nosso DNA também sermos educadores. Então, essa peregrinação, gente, é um caminho espiritual e comunitário que vai nos recordar que ninguém caminha sozinho. Cada escola, cada comunidade, cada coração, esse ícone vai ser um sinal de que fazemos parte de uma única família educativa, que aprende, celebra, testemunha a fé nessa comunhão. O ícone vai também nos recordar esse pacto educativo global, que dentre os seus principais propostas, né, trazer a coragem de unir as melhores forças da sociedade, família, escola, igreja, comunicadores, para educar a todos. Então, com grande alegria, eu já anuncio aqui a presença nessa semana do ícone Jesus Mestre da Esperança. Coisa bonita, não é, irmã?
Nossa, minha. Que coisa linda! Ele é o único mestre, né? Exato. É o mestre caminho, verdade e vida que nos envolve na espiritualidade paulina, ele é o mestre, né? Nós temos muito forte, e essa ligação com o Pacto Educativo Global, isso, que de fato é maravilhoso. E olha, a rádio, sim, é uma grande educadora. Rádio comercial também é educadora. Às vezes o pessoal, mas rádio comercial? Sim, rádio comercial, porque é o que você comunica. É a comercial educativa é apenas uma modalidade de concessão. Mas você, sem dúvida alguma, a Rede Excélsior educa, e há muitos anos, desde 1941.
Sem dúvida. Irmã, vamos continuar mais, né? Que seja longo esse nosso papo, essa nossa parceria aqui. Mais uma vez, obrigada a Paulinas Livraria, a irmã Helena, e também lembrando aí a ANEC, que é a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, que está trazendo o ícone do Jesus aqui, mestre, para a nossa emissora. Irmã, mais uma vez, obrigada, amei conhecer mais a Educomunicação e os nossos ouvintes também. Até uma próxima.
Até, grande abraço a você e a todos.
Parabéns, gente, a todos que estão hoje ao vivo no Dia do Amigo. Abraço carinhoso aqui da família Excélsior da Cardeal FM para você. Até a próxima.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384. Ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo
tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Voz das Mulheres, na mira da notícia.
Federal lançou uma campanha de conscientização que aborda a relação entre o consumo abusivo de álcool e a violência contra a mulher. Com o mote "Violência contra a mulher não faz parte do jogo", a campanha passa a ser exibida nas redes sociais do Ministério da Justiça e Segurança Pública antes dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, como aconteceu na noite desta sexta-feira na partida entre Brasil e Haiti. A ação é coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e pela Secretaria Nacional de Justiça e integra o Pacto Brasil contra o Feminicídio. Estudos que embasam a campanha apontam que uma em cada três mulheres brasileiras já sofreu algum tipo de violência e em dias de jogos as ameaças aumentam 24%. Nesse cenário, mulheres cujos parceiros fazem uso abusivo de álcool têm mais que o dobro de risco de sofrer violência doméstica. A mensagem de prevenção à violência contra a mulher também está sendo divulgada por bares e restaurantes parceiros da iniciativa. O Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, de forma gratuita. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou. Sofrer com quem eu faça calor, esse querer me ilumina e eu não quero amor, nada de menos.
Comunicando Márcia Mendonça.
FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos, excelente semana para todos. Eu, Marquinhos Santiago, queremos muito a sua companhia. Bom, o feminicídio é definido como a morte de mulheres em razão de sua condição de gênero, ou seja, a vítima morre por ser mulher. E apesar dos avanços legislativos, da criação da lei de 2015, que qualifica a lei 2015, que qualifica o homicídio contra a mulher, o aprimoramento depois com o pacote antifeminicídio, que é a Lei 14.994 de 2024, que tornou o feminicídio um crime autônomo e endureceu o tratamento penal no país, os índices de feminicídios permanecem alarmantes, e da violência contra a mulher também. E no quadro Eles por Elas de hoje, O tema da Voz das Mulheres vai ser por que tantos homens matam mulheres no Brasil. E eu convidei para falar sobre isso, sobre esse tema, Danilo Cruz, né, que é psicólogo da Clínica Nume, é professor, é escritor, é servidor público, lotado no CAPS de São Caetano. Bom dia, Danilo. Seja sempre bem-vindo.
Bom dia, Márcia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a toda a equipe da Rádio Cardeal FM. Bom dia a vocês que estão nos escutando nesse momento. Fico muito feliz com o convite, Márcia, e agradeço desde já esse espaço maravilhoso para a gente falar de um tema tão relevante e infeliz, né?
Sim, sim.
Porque ainda assola a nossa cultura, o nosso momento histórico. Eu espero que isso em breve seja coisa do passado, mas eu fico muito contente e satisfeito de poder discutir sobre esse tema e falar um pouquinho também sobre cultura de paz, trazer também outras possibilidades. Sim. Para além da violência.
Isso, Danilo. E aproveitando, fazendo um parêntese, hoje é o dia do amigo. Então,
isso, minha amiga, muito
minha
obrigado.
Amiga, eu parabenizo todos os meus amigos,
feliz
Danilo,
dia.
Marquinhos. E a gente não vou nem nomear, porque é tanto amigo, mas todos eles sabem que moram no meu coração e que eu prezo, que a amizade é uma das coisas assim, fundamentais, né, na vida do ser humano. E também, eu estou feliz hoje, eu estou preocupada com, porque eu queria fazer mais uma nova alerta com relação às arboviroses, à dengue, está assolando, pelo amor de Deus, tenham cuidado, né, veja se onde tem água acumulada em suas casas, ao redor, denuncie se houver... se perceber que tem algum terreno, alguma coisa, né, no entorno que também está com esse problema, tenha cuidado com os cacos de planta, enfim, porque está demais. Eu hoje mesmo, sábado, passei o dia com minha filha numa emergência. E eu tinha vários casos na família, de amigos, e a forma é bem mais severa, sobretudo para quem já teve a dengue. Né? Mas... por outro lado, a Argentina perdeu, eu estava torcendo pela Espanha. Então, lavei um pouquinho minha alma.
Somos dois.
Mas é, vamos contextualizar mais um pouco, né? O machismo, ele se manifesta, né, em relações de poder, sabemos disso, com objetificação sempre da mulher, né? Do direito masculino, de controlar, de dominar o corpo dela, suas escolhas, suas finanças. É uma hierarquização em que o masculino é tão superior e irracional, o que não é verdade. Danilo, já começo lhe provocando. Depois a gente tem muita coisa para falar, mas por que tantos homens matam mulheres no Brasil?
É, infelizmente, é uma realidade. A gente vê que a violência está em graus nunca antes alcançados e a gente precisa estar muito atento realmente a isso. Infelizmente, isso se dá por conta de uma cultura ainda que tem um machismo bastante arraigado, ainda existe uma perspectiva desse machismo estrutural que fomenta crenças equivocadas com relação a uma suposta superioridade da parte dos homens, um suposto domínio a ser exercido por esses homens sobre as mulheres, sobre seus corpos, sobre suas vontades, sobre sua autonomia, de tal modo em que quando essa mulher tenta exercer sua própria autonomia, sua própria independência, são cerceadas por esses homens que se acham no direito de possuí-las, porque é assim, né? É visto como sendo uma propriedade, como se fosse realmente uma posse, né? Então as pessoas veem que a mulher, quando tenta mostrar a sua emancipação, muitos desses homens reagem de maneira infantil, de maneira muitas vezes imatura a esse tipo de iniciativa, levando a uma circunstância de até mesmo ferir, machucar fisicamente, né? Quando não é a coisa psicológica, quando não é a coisa financeira, né? Ainda tem a questão da possibilidade de machucar realmente e matar, como a gente tem visto muito por aí. Então, é esse sentimento de posse, esse sentimento de... As pessoas acham que foi minha parceira, ou então é ainda minha parceira, então é minha. E aí, nisso, acaba fazendo um controle extremo ao ponto de que a mulher, tentando romper o vínculo, é impedida e levada às últimas consequências. E parte disso também, mas é importante que a gente diga, tem a ver com uma sensação de impunidade, que ainda existe, apesar do estreitamento que as leis trouxeram, né? A gente sabe que ainda existe muita fragilidade nas medidas protetivas, a gente sabe disso, né? Ah, a gente tem muita coisa bonita na lei, escrita lá no papel, mas quando a gente vai para a prática, quando a gente vai para a situação real, a gente percebe que as coisas ainda não estão caminhando a contento como deveriam. Então, por conta disso, por conta dessa fragilidade nessas medidas protetivas, na aplicação das leis, às vezes essa impunidade leva à crença de que se pode fazer, porque não vai dar nada, não vai ter problema nenhum, não vai pegar nada para meu lado. E aí, nisso, temos esse tipo de circunstância. Mas a gente vive um momento, eu falo de vez em quando disso quando aqui venho, que há um analfabetismo emocional muito grande, e isso se agrava ainda mais quando a gente fala do sexo masculino. Perfeito. Que não é estimulado desde cedo a aprender a avaliar suas próprias emoções, a administrar suas próprias emoções. A gente não sabe o que está sentindo, e nos homens isso é ainda mais grave.
Mais grave.
Danilo, né? A gente vê...
É verdade.
Eu vejo isso no consultório.
Sim.
Eu vejo muito aqui no consultório.
Sim.
As pessoas não sabem. As pessoas abrem geladeira para pensar. As pessoas simplesmente não sabem diferenciar ansiedade de fome. As pessoas não percebem que estão irritadas porque não dormiram direito. As pessoas não têm uma educação emocional
para
diferenciar o que estão sentindo.
Perfeito.
E os homens têm
mais
isso mais grave
ainda. Danilo, quando você falou na emancipação da mulher, algo que eu queria trazer, né? Porque eu acho que há uma relação, acho que você concorda, direta entre violência e crise de identidade masculina. Por que eu digo isso? Porque como eu entendo isso, né? Eu acho que como um sintoma máximo, né? Essa violência, esses feminicídios, de uma crise de identidade masculina, justamente como você falou, provocada pela emancipação feminina, pela perda de poder, até o poder econômico, de poder controlar. Eu acho que é resultado também disso. Uma grande parcela a gente coloca nessa empoderamento, digamos assim, no sentido de das mulheres estarem mais compreendendo, entendendo mais seus direitos, né, e saindo das relações abusivas.
Essa crise de identidade é muito forte, porque agora os homens se perguntam, né, qual é o meu papel, então? O que é que eu devo fazer? Como é que eu devo me comportar? Só que, infelizmente, eles muitas vezes não têm essa atitude reflexiva, eles apenas reagem.
Reagem.
E nessa reatividade, reagem sem pensar. E aí, faltando a educação emocional da qual a gente falava, a gente vai ver que eles muitas vezes se deixam levar numa atitude de cólera, de ira, de fúria, e agem sem pensar. E depois vão amargar o desespero de ter se arrependido por conta de fazer algo que não deveria.
É.
Quando tem essa reflexão, né? Que às vezes
verdade.
Nem isso tem, às vezes tem uma atitude
não.
Psicopata tão fria e calculista que nesses casos extremos nem se arrepende.
Não. E hoje os motivos são tão torpes, não quero dar um beijo, não quero, às vezes relações frágeis, curtas, né? Tênues ainda, e eles já estão com esse comportamento agressivo. Mas uma outra coisa também que eu gosto de atualizar, viu, Marquinhos? Atualizar, as demandas vão surgindo, eu acho que a gente tem que trazer esses debates, né, e que surjam essas polêmicas, né, que as redes sociais estão aí, né, para nos aproximar de tudo isso, né? Então surgiu essas discussões, estão surgindo esses debates sobre a letra da música Gol Anulado, do compositor João Bosco, em parceria com Aldir Blanc, quer dizer, uma música de 1976. E só se fala nisso, e aí eu fui ver por que, quem levantou essa questão hoje, que em 1976, lamentavelmente, a cultura era muito mais recrudescida, né, do machismo. Mas aí eu vi que foi o marco, foi a cantora Tereza Cristina, né, que disse que não cantaria essa música, nem músicas com esses teor, né? E que, olha, Marquinhos, a letra da música, que passa, você acaba conhecendo, quer dizer, uma música antiga, mas que as pessoas ainda cantam sem refletir, né? Que é sobre, diz assim, né, a narrativa, que é uma história de um marido vascaíno descobrindo que a esposa comemorou um gol do Flamengo, ele agride a mulher com cinto. Mais do que uma rivalidade, ainda tem um trecho assim, ó: quando você gritou Mengo no segundo gol do Zico, tirei sem pensar o cinto e bati até cansar, né? A gente sabe que é importante, né, trazer, mas eu acho que tudo isso evidencia, né, aquele machismo histórico, né? É um machismo histórico, né? Mas como veio a baila, eu trago as questões, né, que estão aí na ordem do dia, porque é importante a gente não perder a oportunidade, né? Isso retrata de uma forma cruel, histórica, a violência contra as mulheres, feminicídio, né? Que é batia até cansar, podia até matar. Então, sim, mesmo sim, considerando que foi algo naturalizado, não sei, é muito forte a gente ouvir isso hoje.
A gente vê na literatura, a gente vê na música, a gente vê na arte já há muito tempo isso. E eu gosto de lembrar sempre um exemplo que eu acho bem, bem marcante, inclusive para a minha vida, quando eu, na infância, li essa música, fui prestar atenção na letra, eu fiquei assustado. Uma música de Gilberto Gil, maravilhosa, mas que fala disso, se chama Domingo no Parque. Meu Deus do céu, que letra terrível! Porque ele vai falar justamente de uma situação de um cara que pega a namorada traindo ele com um amigo. E aí ele puxa a faca e desfere golpes e acabam que morrem os dois, né, na situação. É uma situação bem grave, bem terrível, e que a habilidade de Gilberto Gil consegue extrair dali uma música muito bonita, mas ainda assim muito angustiante. E a gente vê que é exatamente isso, né? Como assim a gente não consegue
perceber,
observar que a mulher tem direito a ter outra escolha, a buscar outro tipo de vivência? E como é que a gente naturaliza isso? Porque até pouco tempo, é bom lembrar, né, os homens poderiam matar suas esposas e dizer que, não, foi porque ela me traiu. Então,
defesa da honra.
Tem o direito de fazer isso. E aí faziam e matavam mesmo, e simplesmente eram absolvidos, porque era um crime de honra, porque ele estava lavando a honra com sangue.
Você imagina de você. Olha, Mariana, não é Mariana, não. Deixa eu ver aqui quem foi que escreveu. Isabela Arte. Bom dia. Ultimamente parece que quanto mais se fala no combate ao feminicídio, mais casos de feminicídios acontecem.
É parte do que eu falei no início, né, Márcia? Eu acho que a gente precisa começar a promover uma cultura de paz. A gente precisa começar a trabalhar na perspectiva É contrária. Eu lembro que na adolescência, quando eu estava estudando psicologia, eu trabalhei como estagiário do Fórum Comunitário do Combate à Violência. E uma das discussões mais importantes que eu presenciei quando estagiava lá era o fato de que a gente precisa parar de tentar combater a violência e aprender a promover a paz. É. Eu achei fantástica essa reflexão, porque qualquer combate em si é violento, né? É. Então a gente acaba retroalimentando a violência, e quando na verdade a gente precisa tentar buscar alternativas a essa violência. Então, por isso que é importante a gente pensar em cultura de paz, construir cultura de paz, isso. Construir aí uma educação emocional para esses homens,
isso.
Construir aí uma outra perspectiva, um outro olhar, um outro amadurecimento, né, diante da vida, para que.
Que bom que Mariana fez levantar essa questão, que é Isabela, porque Mariana Carvalho sempre está aqui também prestigiando. Eu estou fazendo uma confusão. Tem o Márcio Carvalho também, obrigada. É isso, né, Danilo? Por isso que eu lembro que você veio aqui, eu também acho assim, tem a campanha Laço Branco, tem os grupos reflexivos que a própria Lei Maria da Penha, estão lá previstos na Lei Maria da Penha, e que você veio falar, até que você trabalha ainda, né, com um grupo reflexivo terapêutico, né, de homens no CAPS 2. Né?
Sim, trabalho com eles justamente isso, né? Da educação emocional.
Isso.
Que é muito importante.
Danilo, eu acho que trazer os homens, né? Por isso que eu criei até Eles por Elas. Você já participou duas vezes. É importante, é necessário fazer essas abordagens, trazer os homens para essas conversas, né? Porque além da punição, porque a punição penal, a gente sabe que não adianta, porque às vezes eles são soltos e eles voltam a cometer. São reincidentes, mas eu acho que trazer mesmo, considerando que tem alguns que não adianta, mas você recupera uma grande parte, né? Traz para reflexão, para você ouvir também eles, né? Fazer com que ele... Educação, né? Aprenda a lidar com as frustrações, com o orgulho ferido, porque, né, essa coisa que eu acho que a gente está mudando. Eu acredito que sim, está mudando. Márcio Carvalho está aqui, bom dia a todos. Olá, amiga Márcia Mendonça. Olá, amigo Márcio Carvalho, seja bem-vindo. Né, trazer para essa reflexão mesmo, né? Quantos não se percebem? Faz parte, o machismo está aí enraizado, não percebe, mas às vezes num grupo desse se descobrem agressores e mudam. A gente sabe que os resultados são muito positivos.
São, sim. Até porque menos de 2% vai ter aí realmente uma situação grave. É importante a gente perceber que o que falta é educação, o que falta é espaço como esse para a gente discutir esse tema, para a gente promover reflexão, para a gente promover empatia. Isso é extremamente importante quando a gente fala em termos de cultura de paz, né? Empatia, se colocar no lugar do outro, é aprender a se colocar no lugar do outro. É o homem se colocar no lugar da mulher. É o homem aprender a pensar nas consequências das suas escolhas. É o homem aprender a identificar o que ele está sentindo, aprender a lidar com a frustração, aprender a ouvir um não. Isso é importantíssimo.
Sim, sim. Que não ouviu em criança, precisa ouvir. Márcio Carvalho disse que estava escutando a Cardio FM e ele veio dar um alô no YouTube. Obrigada, Márcio. Gosto muito desse profissional e suas entrevistas no programa. Obrigada. Mas é
gratidão,
isso.
Márcio.
É isso, é que a gente tem que... são temas densos, mas a gente precisa falar. Não é, Danilo, como eu sempre coloco aqui, no viés do sensacionalismo, não. A gente tem que falar para educar, para transformar. É o que a gente
Exato.
Faz.
O foco é na educação, né, Márcia? A gente precisa pensar que isso faz diferença. A gente vai promover uma cultura de paz na medida em que a gente constrói espaços para discutir esses temas com abertura, com tranquilidade, para a gente perceber as razões que levam a esse tipo de coisa, né? Muitos homens se sentem frustrados por acharem que a autonomia que as mulheres desejam, que a independência que elas almejam, de alguma forma fere eles, de alguma forma tira deles poder ou qualquer coisa do tipo. Mas é preciso que a gente tenha essa possibilidade de se colocar no lugar do outro. E aí fica mais fácil, dá mais sentido para a gente conseguir compreender a necessidade de uma construção coletiva dessa paz.
Isso. Márcio Carvalho disse que é mútua, que gratidão. E Helena Corazão, ela diz, parabéns pela temática, um tema muito educativo para todos nós. Obrigada, Helena. É o nosso objetivo, o nosso compromisso é esse. Porque eu até vou fazer uma pergunta a Danilo, né? Não é clichê, não. Mas eu acho que... E o perfil a gente já falou. Mas eu vou pedir para que ele fale um pouco mais. Porque a gente sabe, por exemplo, que as mulheres negras são as que mais sofrem violência e que mais morrem, né? Então, a gente pode falar em vulnerabilidade. Mas qual o perfil desses agressores? Porque a gente também sabe que em todas as classes sociais eles estão presentes. Independe.
Não é uma coisa que a gente vá ter facilidade em delinear aqui um perfil. Sim. E achar que é de tal jeito, ou isso vai virar um preditor. Isso é importante a gente deixar claro, tá? O que eu falo aqui não necessariamente é um preditor. Não vai, porque fulano tem essas características, então ele necessariamente é um agressor. Não. Sim. Não, porque importa o que você faz com a vida que você viveu. Né? Importa o que você faz com o que a vida lhe trouxe. Não interessa se você foi omisso, se seu pai foi negligente, se sua mãe foi superprotetora. Importa o que você faz com isso. Mas, assim, chegando então ao que realmente interessa, a gente vê que é muito comum que o agressor tenha passado por situações de agressão no passado. Né? Tenha sido vítima de agressão, tenha sido também, por sua vez, né? Uma criança que foi hostilizada, que foi abusada, tanto em termos morais quanto em termos sexuais, né? Ou fisicamente ou verbalmente. A gente sabe que esse tipo de circunstância é algo muito impactante na nossa mente, na nossa afetividade, e isso pode reverberar na nossa vida. É o que a gente vê muito sendo falado hoje em dia nas redes sociais, né? Que a infância é o chão por onde a gente pisa durante a vida adulta.
Isso.
Então a gente acaba tendo uma infância difícil, pode impactar sim, a depender da forma como a gente encare isso, a forma como a gente lide com isso. É importante a gente perceber que é muito comum que a pessoa que foi agredida pode tomar uma decisão ou racional ou irracional de também agredir.
Sim.
E isso é algo que precisa ser levado em conta, porque se essa criança tivesse sido amparada e acolhida no seu direito de paz, àquela época, talvez o ciclo da agressão não se reproduzisse.
Isso, perfeito.
Se essa criança tivesse a sua saúde mental sendo priorizada desde muito cedo, provavelmente aquela situação de violência não se concretizasse mais à frente.
Isso.
Então, por isso é importante a gente estar atento, né?
Perfeito.
Para a educação desde cedo.
Danilo, a gente vai ter que dar uma paradinha rapidinho. Márcio, na volta do intervalo, precisamos faturar. Na volta do intervalo, eu faço a sua pergunta. E a gente volta daqui a pouquinho. Vou botar aqui a imagem padrão.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 71 99660
3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico.